Fala pessoal, bem-vindos ao Rock Night Live. Estamos aqui agora com a banda Critical Fear, né? Antes de mais nada, vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal e comentem no chat para o engajamento. E vamos começar esse bate-papo aqui. Gente, tá dando algum retorno aqui?
Alexandre, desliga seu áudio, então. Quando você for falar, você liga.
É, pode ser.
Vou desligar aqui.
Bom, pessoal, o Critical Fear é uma banda aí. Da onde que vocês são mesmo? Você falou a cidade, mas.
Boa noite, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês. Critical Fear, Percy Moraes aqui, Alexandre. Nós somos de Iracemápolis, perto aí de Campinas.
É, já
Perto de você, ó.
eu devia ter perguntado para marcar aqui para vocês fazerem um ao vivo aqui.
Verdade. Numa
Não,
próxima, com certeza.
mas vamos marcar mais para frente.
Quando chegar nosso vinil, a gente vai.
Então, agora eu queria saber assim, um pouco da história de vocês. Como é que vocês começaram? Quando começaram a banda? Como é que foi? Então, eu sei que é o Alexandre, né? Seu filho, não é?
Isso.
É, Percy Alexandre. É uma banda já que tá em família aqui.
Exatamente.
A banda começou por volta de 2008. O Alexandre nem existia ainda. Era molecão, curtia muito thrash metal, né? Principalmente o thrash da década de 80, gostava pra caramba. Falei, vou montar uma banda disso aí, já que é o que eu mais ouço, né? Creator, Nuclear Assault, Destruction, Forbidden, Exodus. Então uma lista enorme, Metallica, Megadeth. Falei, vamos tocar. Aí montei a banda aqui em Iracemápolis, uma cidade muito pequena, né? 20 mil habitantes. Nem tinha gente para tocar, né? Tinha um baterista na época, um parceiro aí, ele que desenhou o logo. Hoje é dono de loja. E foi assim que a gente começou, na terra do canavial aqui. Consegui uns brothers na época aí de cidades vizinhas e começamos o Critical Fear lá atrás, 2008.
Em 2008, mas eu vi que vocês lançaram um álbum em 2016, não foi? O primeiro?
Isso. A gente tem um monte de demo, alguns promo som, single. Foi mais ou menos assim. O nosso primeiro disco era em 2010, 2011, né? A gente era moleque, um disco com bastante dificuldade, soltamos ele na marra aí, tudo sem selo, na tora mesmo, a gente que bancou tudo. Aí nós tivemos um hiato enorme aí de quase uma década e fomos lançar outro disco em 2022. Mas nesse meio tempo, em 2014, eu reformulei a banda, né? Porque aqui a nossa dificuldade são membros, são pessoas para tocar essa vertente de som. Então, 2014, a gente voltou com a banda, gravamos um disco inteiro com uma outra formação, outro pessoal. O disco estava masterizado, mixado, deu uma tempestade, queimou o computador, perdeu tudo.
Vixe!
Isso aí poucas pessoas sabem dessa história. Então, a gente
Essa
fez um disco.
história já aconteceu comigo. E
É
assim,
uma merda.
eu tenho o negócio de home studio faz. Desde o negócio que começou com home studio, né? Que 2000, 2001, desde essa época aí, ó, os caras falavam de home studio, eu tava gravando já.
Nossa, que fera, cara.
Mas assim. Eu já teve uma época que eu perdi um HD inteiro, cheio de coisa que eu produzi.
Exatamente, foi o que aconteceu. Deu uma tempestade, deu um trovão, queimou o HD na época do Celso, que foi o baixista nosso por muitos anos, né? Acho que mais de uma década tocando juntos. Queimou o HD, aí desanimou geral a banda. A gente teve um batera que foi preso também.
Nossa!
Sim, Pascoal. Ah, ele foi um dos primeiros batera de metal aqui na região Limeira, né? Foi um dos primeiros a tocar Sepultura, Creator, Slayer. E depois ele se envolveu com coisas fora da lei, né?
Ah,
Acabou
isso é complicado.
se envolveu com drogas, se envolveu com coisas aí que só tem um destino. Então ele foi preso algumas vezes, saiu da cadeia, voltamos, fomos tocar, foi preso de novo. Então isso aí acabou com a banda, né? Naquele momento destruiu, a gente não tinha mais batera, ele saiu, ficou limpo, começou a tocar, a gente começou a compor, gravou, deu raio, acho que ele ficou doido, pá, voltou pra cadeia.
Nossa,
E aí?
ele ainda voltou depois?
Ele voltou pra cadeia, depois deu um pau no disco, foi preso de novo, e aí a banda acabou, a gente parou a banda. Aí eu voltei a ter amizade com o Fernando, né? Que eu conheci o Fernando de muito tempo, que é o guita nosso hoje. Achamos uma batera na época lá de Rio Claro, inclusive ela foi batera da primeira batera da Escrota, na época, né? A Miriam. Achamos o Thiago também, um brother aqui de Santa Gertrudes, e reformulamos o Critical Fear em 2016, né? Gravamos um clipe, nosso primeiro clipe. Fizemos esse clipe aí, tocamos um pouco, pimba. Paramos de novo. Um ano depois, a gente voltou com o baterista original da banda, que foi o Senna, né? O Ramon Senna, que é de Piracicaba. Voltamos com o batera original, isso em 2018, né? Uhum. Ensaiamos, a gente compôs. Final de 2019, a gente gravou esse disco, A Real Danger. Ia lançar em março. Começou março, veio a pandemia, a gente deixou o disco guardado. Foi um dos grandes erros nossos, foi esse também. A gente devia ter soltado o play na pandemia, mesmo sem
ter sim.
Físico. A gente errou. Isso, eu fiz essa reflexão, acho que essa semana, indo trabalhar. Falei, nossa, um dos maiores erros até hoje.
Mas Percy, quem que estava preparado para pensar isso naquela época? Tava um negócio muito feio, né?
A gente tava meio louco, enclausurado. Eu falei, agora, lança ou não lança? Falei pro Fernando, né? Falei, larga guardado esse disco aí, não lança não. Vai que se a gente morrer, depois alguém solta. É, foi mais ou menos isso. A gente até achou que ia morrer, né? Porque morreu muita gente com Covid, né?
Ah, sim.
Morreu muita gente.
Todo dia era um terror psicológico também, contagem. Era um negócio muito...
Exatamente. E aí a gente soltou em 2022... sem ter versão física, demorou pra caramba pra chegar o físico, e hoje a gente tem o físico, ele vai sair em vinil, mas a história, encurtando tudo, digamos que enxugando um pouco a história da banda, é isso, a gente teve vários momentos, a gente começou em 2008, tocou bastante até 2010, rodamos o estado de São Paulo, estamos fora do estado, a gente tocava sexta, domingo praticamente, tudo quanto lugar, porque a cena era muito diferente naquela época, né? Quando a gente começou, o negócio tava muito forte, o Violator tinha estourado, era muito comum você ver gente de colete, cabelão, tênis branco. Parece que deu um tipo um revival do thrash na metade dos anos 2000, assim. Foi um boom forte. Uhum. E depois a vida foi tomando alguns caminhos que a banda foi ficando em segundo plano. Nada dava certo, não tinha pessoa para tocar. Depois, poxa, você monta a banda, grava um disco, remonta a banda, né? O batera é preso. Pô, você perde a vontade
de tocar. Não, isso aí é coisa que a gente só escuta no underground, cara.
Exatamente, ninguém sabe.
Essas histórias, história que a gente só vê no underground, isso aí.
Eu acho que você nunca viu falar de uma banda que o batera foi preso. Algumas vezes foi preso, tá solto agora.
já vi membro ser preso de banda, assim. Mas isso aí é outras histórias, né?
Sim, com certeza. E aí a gente reformulou a banda de novo há uns... Foi em 2022, a gente voltou, veio outro batera. Aí ele saiu, o Alexandre, na época, virou baixista, né? Meu filho, ele tava com 13 anos quando entrou na banda, ele tá com 15 já.
Ele entrou com 13 anos?
13 anos, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho na pandemia. Aí a gente ficou sem baixista, ele falou, pai, me arruma um baixo que eu vou fazer esses shows. Né, filho? Fala aí.
Foi exatamente isso aí, eu já tocava guitarra desde 2020, mais ou menos. 2022, o baixista precisou sair, o Celso. Aí eu falei assim, por que eu não pego para tocar um baixo então nessa banda? Fui lá, comecei a tocar baixo aí com meu pai. Do começo do ano passado, mais ou menos, o nosso baterista saiu. E aqui não tem baterista na região, então eu tive que começar a aprender a tocar sozinho, bateria. Aí eu virei o baterista e tô aí até agora também.
Cara, que legal, hein? Porque ele aprendeu sozinho a tocar guitarra, baixo, bateria?
É, o começo, a guitarra foi sozinho. Ele toca melhor que eu, esse danado aí, viu? Ele tem hora que ele passa dias aqui. Esse dia falou, pai, dá uma olhada, tirei esse solo do Def. Eu falei, rapaz do céu, parabéns. Pra gente, eu fico muito feliz, né? O baixo ele aprendeu sozinho. E a bateria ele começou sozinho. Depois eu falei, não, filho, vamos arrumar um professor. Ele tem um professor muito bom aqui, o Felipe, amigo nosso. Inclusive, ele fez dois shows freelancer pra gente. Até com o Alexandre da batera. O Alexandre fez, acho que o quê? Ele, em 5 meses, ele aprendeu a tocar esse disco novo do Critical Fear Real Danger inteiro, igual o disco.
Tá dando um retorninho aqui.
Fecha o som aí, Fih. Tem que fechar o som.
Eu acho que é porque vocês estão perto, por isso que deve estar dando os retornos.
O inferno. Qualquer coisa, vai lá.
Não, mas fica tranquilo. É só ir fechando o som e abrindo.
E aí, em 5 meses, ele aprendeu a tocar a bateria, aprendeu a tocar o disco em 5 meses.
Em 5 meses, cara?
5 meses. Então, em 5 meses, ele virou baterista oficial. Em 5 meses, ele estava tocando Menino e Meio, Sepultura.
Nossa, tá bom, né? Como é que você começou a estudar isso daí, Alexandre?
Olha, primeiro eu comecei a treinar. Eu tive um pouquinho de dificuldade no primeiro mês. Logo depois disso, eu comecei a fazer aula com o professor Felipe, professor de bateria meu. Uhum. Aí, logo depois disso, aí eu comecei a aprender um jeito melhor de estudar bateria. Vou começando do mais básico até conseguir chegar no Benifter Mans.
Nossa, que legal. E você estudou pedal duplo, todas essas coisas?
Estudei tudo ali na casa do professor Felipe.
Nossa, que legal, cara.
Tudo isso aí.
Vou corrigir, estudou não. Ele estuda, ele toca todo dia. Se ele não treinar todo dia duas horas e meia, não é ele. Ele toca todo dia, duas horas.
É, mas essa disciplina ajuda a tocar bem.
É, com certeza.
Tem que dar uma fechada aí em algum dos... Não, mas essa disciplina ajuda a conseguir tocar melhor sempre. Você faz uma hora por dia, você fica bom.
Sem a disciplina não dá certo. Você acaba perdendo técnica no tempo que você para de tocar.
Ah, sim. Mas a melhor hora para você começar a tocar agora, eu sou professor de música. Então, por exemplo, o que você treinar agora, você vai fazer com muito mais facilidade quando você tiver 30 anos. Você vai ver, tipo, vai ficar mais fácil. Você vai falar, pô, isso aqui vou tirar, ó. Você vai escutar já tirando a música.
A partir de agora é só continuar treinando as horas que eu treino, para cada vez evoluindo um pouco mais ao longo do tempo.
Não, tá certo. Tá certo. E deixa eu perguntar, Alexandre, você pretende seguir profissional na música?
Eu pretendo virar baterista profissional, só ter isso de profissão. Essa seria minha profissão.
Legal, legal. Peraí, tava dando retorno aqui. Então, eu fiz essa escolha faz uns 10 anos atrás. Apesar que eu tive que fazer um monte de coisa pra fazer isso daí. Mas eu fiz essa mesma escolha, cara. O que eu tenho pra falar pra você é você ir perseverando e fazendo assim. Não é só tocar, né? Eu escolhi também ensinar, que é uma das formas que você ganha dinheiro com música. Então, guarda que você tá aprendendo tudo, cara. Dar aula, coisas assim que você vai fazer. Outra coisa, nem sempre você toca o que você gosta. Tem essa.
Eu gosto de thrash metal, death metal e black metal em geral. Uhum. Tudo isso aí, só isso aí. E heavy metal também. Pode deixar de falar também, né?
Oi?
Eu gosto de thrash metal, death metal e black metal.
Uhum.
Mais clássico mesmo, né?
Ah, as classiqueiras, né?
É, clássico. Nada muito além disso.
Ah, então, mas quando você for aprender, aprende a tocar de tudo, que aí você vai viver bem. Ou então, que nem tava falando com seu pai, vai pra Europa.
A intenção é essa também, mais pra frente.
Agora, deixa eu perguntar outra coisa pra vocês, assim, vocês estão... Como é que ficou de show depois da pandemia pra vocês? Como é que começou a ficar?
Então, fecha o som aí, filho, porque tá dando um belozinho, sempre que você for falar ali.
Não, agora ele fechou já, ele fechou.
Ah, não, beleza, porque aqui eu não tô conseguindo fechar, perdão, eu sei que isso aí estraga.
Não, fica tranquilo. Não, o seu não tá dando retorno.
Basicamente, depois da pandemia, o que eu senti é que mudou bastante, né? Muitas pessoas deixaram de frequentar os eventos, deu uma enfraquecida. Mas a gente conseguiu, a gente voltou a tocar em 2022, né? 2022 a gente fechou praticamente todo mês. Ano passado a gente fez meio ano de show, né? Porque ano passado foi o batismo de fogo dele, que por 5 meses ele aprendeu a tocar bateria, depois a gente começou a tocar, mas a gente tocou basicamente quase todo mês. Esse ano aqui tem sido muito bom, a gente vem tocando todo mês, teve mês de dispensar show por conta do trabalho do pessoal, então a gente tem tocado bastante. Mas a pandemia mudou muito. Da cena que eu conheci no começo, no final dos anos 2000, né? Pra hoje, rapaz, a gente organizava evento underground em Piracicaba. Eu com a batera da época, Senna, né? Ramon Senna. A gente chegou a trazer uma banda de Brasília, o Ace Speak, que era uma banda muito promissora de thrash, assim, boa pra caramba. Chegamos a trazer ele, deu 278 pagantes num sábado de chuva em Piracicaba. Sem noção, 278 pagantes.
Caramba!
Tem show gringo aqui em Limeira, que tem muito evento grande em Limeira, que não dá isso, não dá metade. Então, a gente viveu uma época muito forte lá atrás, onde o evento underground só tinha Orkut, não tinha mais nada para divulgar. Parece que as coisas eram mais fortes, era diferente, mudou muito. Parece que o pessoal ligou o botão do internet, só internet, ficar em casa. Ou as pessoas preferem, tipo, ah, eu vou em bar beber, mas não vou curtir som underground. Mudou muito, mudou. As pessoas ficaram velhas. Naquela época eu tinha 17, 16 anos, agora também eu tô com quase 40. As pessoas mudam a vida, mudam as opções, as escolhas, os espaços de entretenimento que elas querem ir. Eu conheço pessoa que curtia, que enrolei de colete e hoje é playboy, entendeu?
Ah, isso acontece. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que as bandas underground hoje em dia não tem que atingir mais o público jovem?
Tem que tentar atingir o público jovem, com certeza.
Porque eu acho que é esse público jovem que consome mais, vai em show. Porque, assim, se tem um show, por exemplo, do Metallica aqui, não fica vazio. Mas Metallica também ele foi pro stream, né? Vamos falar a real, né?
Sim.
Metallica desde... Ah, faz muito tempo que foi pro mainstream, né? Desde o Black Album eles estão no mainstream, né? Eles falaram, ah, agora a gente quer que todo mundo engula o Metallica. Mas assim, ó, mas por exemplo, um show deles, assim, eles ainda conseguem alcançar um público jovem, mas isso é pelo marketing que tiver de gravadora, todas essas coisas.
Exatamente.
Agora, uma questão pra gente pôr, que é interessante. Como é que o underground pode atingir a molecada agora?
Olha, uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que fazer os shows, sair de casa para tocar é uma vitrine para a banda e uma oportunidade dela conseguir alguns novos fãs, né? Isso é um fato. A gente não pode ter uma banda que fica só em casa, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar bancando tudo que toca, né? Tem que ser no mínimo...
Difícil.
Depois a gente fala um pouco sobre essa questão da economia e música, né? Mas assim, nós tocamos em Salto com Nervo Chaos e algumas outras bandas muito legais underground. Em Salto, por exemplo, foi recente. Chegamos lá, tinha uma galera, deu um público muito legal, acho que tinha 100 e cacetada pessoas. Tá bacana pro show underground no sábado à noite, numa cidade de fim de escondida também, né? E tinha um monte de galera nova, cara. Tinha um pessoal tudo aí. Então, meu filho tá com 15 anos, tinha um monte de menino e menina da idade dele lá, de colete. Olha, louco, dando que apareceu esse pessoal. Então a gente ficou muito feliz. Tinha um pessoal mais velho, não, mas tinha galera nova que... Não, a gente não sabe como é que aparece, mas de fato a gente precisa encontrar essa raiz, né? E aí o pessoal tá no TikTok e tal. Não é fácil, assim. Não, eu não sei onde encontrar essa geração. Meu filho vai frequentar a escola, né? Com certeza. Primeiro que é obrigatório por lei, segundo porque tem que estudar.
É, lógico.
Eu sempre pergunto para ele, falo, filho, tem algum amigo, uns colegas lá que curte som? Fala, ah, pai, tem, mas que curte old school assim, só se eu mostrar. Por exemplo, eu comecei a curtir som porque meu pai apresentou música para mim. Então, é difícil quando o garoto aprende sozinho, o metal chamar ele, né? É uma coisa complicadíssima, é difícil hoje em dia.
Eu acho assim, ó, por exemplo, eu não fui só uma... Não fui chamado direto pra metal, rock and roll, tudo. Meu pai, ele era músico, mas músico profissional. Fazia baile, trabalhava legal, com TV. Cara. Ele fazia todas essas coisas. Então, eu sempre tive assim, meu pai é bem eclético, só que ele me apresentou de Purple.
Nossa.
Isso aí já mudou bastante coisa quando ele mostrou isso daí. Hoje em dia, pra você ter noção, hoje em dia eu toco com cover do Purple, né? Eu faço aí porque... Sabe, tem que ter cachê, né?
Tem que viver, né?
Tem que viver. Mas enfim, teve um show que a gente fez, tá falando de público jovem, onde o público tá. Eu fiz numa cidade, eu não lembro qual cidade, foi bem interior, foi no interior aí. Qual que era o nome? Eu não vou lembrar agora. Mas aqui no interior de São Paulo. Tá bom, foi bastante gente, cara. E era duas bandas underground e a gente fechando. Fechando o show, tipo, tava um pessoal lá, foram duas bandas boas aí que eu vou trazer pra cá, que ainda não casou o horário. Eu falei com eles lá, cheguei pra eles, pô, nossa, eu gostei do som deles. Aí eu falei, ah, não, vamos lá, ó, tem o podcast lá, vamos participar lá, eles. Tô com contato aqui, só agora preciso só ajeitar a data. Mas, cara, tipo, esse público, ele aparece geralmente, você tem razão, em shows, cara. Mas, assim, a molecada, ela é muito, assim, vamos dizer, o que fica muito em evidência pra essa molecada é mais o funk, né? Será que é porque o rock perdeu aquele esquema de rebeldia, essas coisas? E os caras do funk estão nessa vibe?
Na verdade, eu sentia muito isso quando estava lecionando, quando estava em sala de aula, né? Era muito complicado a referência, porque o que eles ouviam nos bairros, né, nos carros das pessoas, era esse tipo de música. E muitas vezes até os
Sim.
próprios pais deles ouviam, sei lá se pode chamar de música, que me crucifique,
Não.
que me cancelem, eu acho uma merda mesmo, acho uma.
Vamos chamar de manifestação cultural.
Ah, eu não gosto mesmo, ah,
Não,
preconceituoso.
eu também não gosto, não,
Não
mas.
gosto, não gosto. Eu não, para mim, sei lá, não vou
Você
nem
sabe
perguntar.
que até trouxe. Eu trouxe dois caras desse nicho para tentar entender o que é. Só que aí os caras eram de um nicho desse, do underground desse nicho. Aí eu falei, ah, não, não acredito que eu.
É, então,
É que
sei lá, eu.
os cara não faziam aquelas letras com os batidão, sabe? Aquelas letras lá que é só falar besteira. Os caras faziam umas letras que tinha fundamento. Eu acabei trazendo. Eu falei, ah, vou trazer os caras do funk pra tentar entender isso aí. Aí quando eu trouxe os caras, eu trouxe justamente os caras que contrariam o que os caras faz. Então, deu na mesma.
Ah, bacana, mas assim, a gente curte mesmo a guitarra, bateria, baixo.
Será que também é pelo
Tem,
valor que o instrumento
tem.
musical é caro para essa galera? Será que é por isso também?
Ah, é possível, mas a gente tem aí várias leis que falam sobre a questão da música nas escolas. Município nenhum cumpre quase, o Estado e o Federal,
Ah.
menos ainda. O Federal quase que não tem escola, né? Ele vai transferindo, transfere para o Estado passa para o município algumas coisas. Então, não existe uma política cultural, ligada à educação, né? Pode até ser que exista no papel, mas não existe de verdade, entendeu?
É, na
De
verdade,
fato, nos municípios. Ah, vou pagar professor de música, eu vou ter que aumentar a folha de pagamento do município para pôr professor de música. É isso. Então, existe uma desvalorização até que social do músico, entendeu? Oh, você não vai trabalhar, você é músico. Isso a gente percebe. Na verdade, falta o quê? Falta política pública. Na verdade, você precisa partir das escolas. Oh, você vai ensinar o violão clássico para as crianças, você vai fornecer o violão, você vai fornecer uma bateria, você vai fornecer uma sanfona, uma gaita, uma flauta. Isso existe em alguns lugares, mas na nossa região é muito fraco. E olha que a gente está o quê? No
Não, eu
país
vou te
mais
falar um
rico do
negócio que
Brasil.
você vai ficar, que você vai ficar, você vai ficar. Eu tava falando com um cara que é Uber, ele é professor também. Ele falou, cara, tem escola que tem tudo. Tem escola que tem tudo, só que a diretoria tranca porque os alunos vão detonar o negócio.
É, não, também, pode, até tem, mas o problema é que não tem um músico contratado. Por exemplo, os
É,
Estados Unidos
também tem isso.
não contrata o músico. Se tiver um voluntário que vai, assina um termo de que ele vai dar aula voluntária e que isso não vai caracterizar vínculo empregatício, aí pode até ter que ser. Mas, por exemplo, onde eu trabalho, no município que eu mencionei para você, lá tem música para as criancinhas. Na minha escola tem música, tem aula de música. Mas são poucos os municípios, entendeu? Tem uma flauta, que tem algum tipo de percussão, que tem um violão, é muito pouco município, então não tem política
Não, é
pública.
pouco mesmo. É pouco mesmo. E as que tem ainda segura para não detonarem, porque se detonar não vai vir de novo.
É,
Eu
exatamente.
até entendo a parte da administração fazer isso. Que eu tava falando com o cara, conversando com o cara no Uber, eu falei, deve ser para não detonar, porque não vão mandar a verba de novo para comprar. Deve ser por isso.
E tem toda aquela questão do cultural mesmo. A gente, poxa, o ideal de vida das pessoas é ter uma caminhonete, ser fazendeiro, ouvir sertanejo, festa, mulher na piscina. Tem toda essa cultura aqui, que é uma cultura que a maior parte aí da classe trabalhadora nunca vai atingir, porque basicamente é pura reprodução da existência, trabalhar, comer, pagar aluguel, não morrer e ficar idealizando uma vida que nunca vai ter, né? E
É,
isso
mas
passa pela música.
isso aí é financiado, né? Isso aí é financiado
É, com
para
certeza. Isso
tá no topo. Isso aí eu sei que é financiado.
aí o próprio tem toda a escola de Frankfurt, né, da sociologia, da filosofia, que vai falar sobre a indústria cultural, né, indústria de massa e tal.
Nem então, sim, sim. Não, se entrar nesse assunto, a gente não sai nunca mais. É um assunto bem eterno esse aí.
Mas manda bala, estamos aqui para te ouvir, eu falo para caramba, coisa de professor.
Não, eu também falo para caramba, isso é bom.
Olha, Alexandre, na sua escola, cheio de funkeiro, não é?
Só tem funkeiro lá, tem dois, três lá que curte som lá, que nem eu, mas também não curte tanto som de school assim, a menos que eu mostre.
É, mas música é assim, você mostra uma fita para um, CD para outro. Parece na época da gente, apesar de ser dos anos 2000, a gente prestava muito vinil, combinava de vir curtir som em casa, depois, aí surgiu a internet, lá pro YouTube ficou mais acessível. Então, é N fatores. Vamos lá, Rob, a bola tá com você.
Vamos lá, então. Cara, nesse negócio de música, é uma coisa que eu tô sempre botando em pauta aqui quando eu falo, né? Que eu só falo com banda underground, né? A única pessoa mais mainstream que veio pra cá foi aquele Priester uma vez. Nossa, é, foi uma sorte que ele tava passando por aqui em Campinas, né? Então, Mas enfim, cara, tipo, o que eu penso sobre isso, cara, é que talvez, assim, o rock and roll é uma cultura à parte. Vamos falar que é uma cultura diferente do cultura que esse pessoal vive. Será que a maioria do pessoal tá falando sobre... Porque eu vi que vocês têm, assim, as músicas de vocês falam de protesto, tem uma música que chama Fasciste. Eu vi várias coisas assim. Você fala de uma... Parece que o Critical Fear, ele fala mesmo só protesto, tudo, que eu tava dando uma olhada nas letras, assim, mas eu vi superficialmente.
Olha, basicamente, a gente sempre pensou na música como uma forma de manifestar aquilo que a gente entende como desigualdade, como problema. Claro que cada banda vai ter uma temática. Dentro do black metal, por exemplo, você tem muita questão da guerra, ou adoração ao diabo, o satanismo, tá tudo ligado, até a cultura oriental. O speed metal, você tem algumas letras variadas. Então, cada banda tem uma pegada. A gente, desde lá do começo, sempre falamos disso aí, de conflito social, de luta, de desigualdade.
Não,
gente morrendo de fome. A gente nunca mudou nossa base de letra. E talvez isso tenha, em dias como hoje, de polarização política, onde tudo é rotulado, né? Eu vejo que isso até impediu a gente até de alcançar algum outro lugar, por conta de a gente é nichado mesmo, a gente fala disso, mas a gente... Mas
eu vi até um interessante aí que vocês falam do estilo de vida brasileiro, acho que é do primeiro álbum.
Ah, sim, foi uma paródia, uma zoeira, né? Assistir televisão, futebol... Na época, né, a gente falou, poxa, de fato é uma massificada. TV, futebol, do trabalho para casa, não pensou em nada fora do muro de onde você mora, né? Então, assim, a gente sempre teve esse foco, né, lá do começo, e a gente continuou. Inclusive, a própria arte do nosso disco aí, sem querer, retrata o quê? O mundo que a gente está vendo hoje. A gente pensou, putz, pode ser que aconteça um conflito entre Rússia, OTAN... Essas coisas, e hoje a gente tá com isso latente, né? Mas as nossas letras sempre foi disso. Com parte culpa minha, professor de história.
Entendo.
A letra para mim é muito importante. É uma coisa que eu até centralizo, falar, eu vou cantar, mas não canto qualquer coisa, entendeu? Se não tiver sentido, eu não canto, entendeu? Então foi uma coisa nossa mesmo, falar dessa questão da sociedade mesmo, dos problemas políticos, econômicos. E tudo passa pela economia, né?
Não, tudo não só como economia, passa por história, economia, geopolítica, política local. Por exemplo, que a gente tá falando sobre a música. Por que que o pessoal não tem acesso a uma guitarra, alguma coisa? Porque, primeiro, o brasileiro não tem dinheiro, aí vai o fator econômico. Segundo, nas escolas, o Estado não está dando também isso daí para o pessoal fazer. O Estado não está trazendo isso. Sua cultura para as pessoas. Aí o que, que acaba acontecendo? O pessoal vai porque é mais fácil. Por exemplo, é muito mais fácil um moleque começar a fazer beat, cantar funk, do que ele chegar, aprender a tocar uma guitarra e tocar rock, né? Vamos falar isso, a realidade. Isso aí ficou para o pessoal que tem um pouquinho, assim, uma questão financeira um pouquinho melhor, né?
É verdade, sim. É também a questão econômica. Não é toda a família que consegue dar um instrumento, lembro?
E quando dá é muito sacrificado ainda.
A minha primeira guitarra, meu pai comprou com cheque, bicho. Ele comprou em 7 ou 8 vezes no cheque.
Meu pai também fez isso. Meu pai também fez.
Era uma Golden, uma Les Paul linda, um Sunburst assim, bonito. E quando eu comecei, eu falava, pô, um dia eu vou ter uma Gibson, né? Eu sempre falei isso.
Meu pai, quando ele foi me dar a primeira guitarra, ele fez uma promessa. Ele falou pra mim, eu tava escutando... Meu pai, quando eu comecei a tocar guitarra, ele foi contra, que ele queria que eu tocasse piano. Aí começou, né? Aí eu falei, já que você vai tocar guitarra, ó, pega uma guitarra que tá lá debaixo do armário lá, você conserta e toca. Ele falou bem assim. Aí eu comecei a tocar melhor, ele falou, se você tirar uma Machine Head de Purple, eu te dou uma Fender. Já o álbum inteiro. Aí eu fiquei, cara, nossa, eu fiquei 3 meses, tirei nota a nota. Ele foi lá, passou 12 cheques pra pegar a Fender.
Comprou a Fender, que legal, cara.
Aí foi 12 cheques, eu tenho até hoje, tá lá na parede, né? É que eu toco, né? É que eu toco.
É um dos arrependimentos da minha vida, ter vendido a primeira guitarra que eu ganhei do meu pai. Isso aí
não, aquelas Golden era boa, cara, você trocava a captação lá. Eu lembro, eu já peguei uma Golden Les Paul, cara, naquela época.
Pelo menos em questão de emocional, assim, também, né?
Não, então, putz, emocional.
Perdi a guitarra, mas já foi.
Não, isso aí já foi. Hoje em dia, qual que você tá?
Eu tenho uma... eu não, nem eu e o Alexandre. Eu tenho uma Charvel Avenger, né? Uma Charvel Flying V.
Flying V é da hora, cara.
Tá ruim de tocar sentado e tal. Tem uma Charvel Flying V da japonesa, fabricada em 91. E tem uma Jackson, uma PS37 japonesa. Ô,
Jackson pra tocar thrash metal, cara. Melhor guitarra pra tocar thrash metal é Jackson, cara.
É, então veio muita Jackson pro Brasil no começo dos anos 90, em parte por quando o Collor foi presidente, né? Ele tirou bastante... Das limitações de importação, dos impostos. Então, vem muita Jackson, muita guitarra que tem hoje no Brasil. É guitarra velha do começo dos anos 90.
Então, eu gosto.
Jackson e Charvel são guitarras legais. Mas já tive guitarra de boutique, do chão aí, Gibson. Tive Gibson para IB. Mas é muito dinheiro. Para mim, não vim dar um trem desse. Então, a gente toca em cada lugar, buracão tem óleo. Então, poxa, uma Jackson barata aí, que a gente move mó de captador, né? A gente está usando um captador bacana aí lá, uma marca brasileira que chama Amazônica Pickups, né, da SL Custom. A gente tirou o Seymour Duncan para usar captador nacional, de tão bom que o nacional é.
Cara, tipo assim, ó, eu vi alguns captadores nacionais hoje em dia, eles estão sendo bem fabricados, cara. Hoje em dia dá para usar captador nacional.
Dá para usar, mas eu vou te falar uma coisa, essa marca SL Custom, que é lá do norte, ela enfia no bolso o Malagoli. Tudo que você pode imaginar.
SL Custom?
SL Custom, é um luthier, ele busca madeira no meio da floresta. O nosso guita, o Fernando, que não está hoje aqui na live, ele comparou o JB da Seymour Duncan com o captador que a gente encomendou para a gente no Critical Fear. É igualzinho o Seymour Duncan, mas para um diferencial. Tem mais ganho, mais, tá com mais brilho e definido quanto.
Da onde que é esse cara?
Ele é do norte, cara. Ele é de Rondônia, se não me engano.
Rondônia, cara? Cara, eu preciso dar uma olhada na tabela dele de preço.
Depois eu passo o contato, depois... conversa com ele. Eu usava, sempre usei MG e Seymour Duncan. Ou era JB ou era 81. Hoje eu tô usando os captadores da SL. Ah, mas quem é você? Tá bom, eu não sou ninguém, mas eu poderia estar usando o MG 81. E por opção, não, vou usar esse, porque... O som é fantástico, definido. E o thrash é um som muito bolado, barulhento, né? Se você não tiver um equipamento legal, ele é uma barulheira
desgraçada. Não, se não tiver, fica uma barulheira do caramba, cara.
É, uma sujeira desgraçada. Nem com mais ninguém, tem hora que conserta. Então, a gente está usando coisa nacional. Esse captador nacional é fantástico, fantástico. Se eu tiver que colocar um JB na minha guitarra e o captador da SL, eu ponho o captador da SL e não ponho o JB. E eu posso comprar o JB. Parcelado, mas posso. Usado, né? Que novo nunca comprei, não. Sempre comprei coisa velha.
Eu tava vendo o preço do Seymour Duncan, cara. Também não tá barato, cara.
Não, novo não dá. Tem compra usado. Mas se você for comprar algum computador, compra da SL, que é bom pra caralho. Viu,
não, cara? Já que você tá recomendando, eu vou falar com esse cara. Eu tô precisando
de um computador. Eu vou mandar o zap dele, você troca uma ideia com ele. Ele faz umas condições especiais aí pra música. O computador... Ele faz, sabe o cover do captador, né? A parte de cima, que geralmente é de plástico. Ele desenvolveu um de madeira, cara. Ele busca madeira na selva. De madeira. Ele que torneia, ele faz todo o trabalho de acabamento, passa verniz, o captador é de madeira por cima, é uma capa de madeira, não é de plástico.
Capa de madeira, velho. Olha que diferente, cara.
É, diferente. É muito
louco. Só que sabe o que eu preciso? É um negócio meio específico, cara. Sabe aquele... Qual que era o nome mesmo? Aquele... É um Semerdanca que ele tem o ganho... É um single coil que tem um ganho alto lá. Qual que é o nome dele mesmo? Tava na ponta da língua. É o...
Mini Bunker.
Não é o mini bucking, não. Ele não é humbucking. Ele é single mesmo, só que ele tem um ganho de 14.
Ele consegue fazer qualquer sem mordanco.
Não, eu vou passar pra ele. Branco.
Se você fala, eu quero igual esse.
Quarter pound. Quarter pound.
Ele faz, do jeito que você quiser. Ele tem uma máquina, ele tem um equipamento aqui no Brasil que nem as grandes aí que faz... Cabreira, Malagoli tem. Ele estudou com um luthier internacional de captador. O cara é zica. O cara é bom mesmo. Ele faz esse captador bem mais barato que o da Seymour, ainda é nacional, gera produto aqui, que é importante para o Brasil também.
Não, tem que ter uma indústria disso aqui, cara.
Tem. É que sempre tem merda. Daí a gente... Tipo assim, se eu tiver que comprar, tem umas coisas nacionais, eu vou pagar R$1.000. Não, eu compro, entro no marketplace e compro gringo barato, compro, verdade. Vou fazer o quê? O som é melhor. Aí então, até eu achar a SL. Pô, SL é demais. Não tenho mais CMG, não tenho mais Semerdanca. Sempre usei essas marcas aí.
É, o Semerdanca eu tava procurando uma opção, porque eu tô achando muito caro dos quarter pound. Eu tava olhando lá e nenhum captador dá 14, cara, de ganho, cara, single.
Eu vou mandar o contato dele. Você troca uma ideia, ele vai fazer pra você, se... o que você quiser.
Não, eu vou conversar com ele. Vamos ver, eu tenho que também conversar com ele sobre, ó. essa questão também. Se tiver uma.
Não, ele vai fazer um negócio bom. Você vai gostar da SL, de verdade, cara. A gente só usava MG e Semerdanca, que ele não usa mais.
Bom falar com ele também, posso chamar ele para falar um pouquinho dos captadores.
É, dá para fazer um papo com ele e tal. Eu vou passar para você contar da SL.
Mas voltando a falar do Critical, a gente tá falando das letras, né? Então, eu percebi que as letras, elas falam em protesto. Eu achei bacana isso daí, porque se uma banda, ela tem que falar a verdade dela, não tem que falar de coisas assim que... Não quer falar, entendeu?
Eu vi que... Exatamente. É isso aí, a gente tem que falar o que pensa, né? Mas... Tem que
falar o que pensa mesmo. O que eu escutei, eu vi que vocês estavam falando o que vocês pensam mesmo. Isso eu acho legal. E é dois álbuns só que vocês têm? Porque o resto eu vi que é single, tem lançamento.
Isso. Só dois. A gente tem um lá no começo, 2011, 2010 para 11, a gente era molecão. Problema de produção, todo tipo de problema que tem.
Teve uma mudança no vocal também, né? Porque o vocal era agudo no primeiro que eu vi.
É, não, o vocal tá tudo, desde produção até a pessoa. Então, inclusive essa pessoa sou eu, né? A gente vai mudando, vai aprendendo mais, vai melhorando.
O vocal, você fazia um vocal mais agudo no começo, então.
Isso. Acho que eu fumei cigarro demais na época e acabou com a voz. Né? Mas, assim, na verdade, a gente vai aprimorando, vai aprendendo. Quando a gente gravou lá, a gente não tinha vocal. Eu falei, vou tentar cantar. Vai, a gente ficou sem vocal. Eu falei, vou tocar guitarra e cantar. E aí, depois de mais de 10, 12, trocentos anos, você vai aprendendo, vai ouvindo os clássicos, falando, é assim que os caras fazem. Não que chegou perto de alguma coisa grande, clássica, assim, mas a gente vai melhorando, né?
Pelo menos
pra gente melhorou, né?
Tem uma mensagem aqui, ó. O pessoal tá mandando um abraço direto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Tá mandando.
Nossa, que legal, cara. Oh,
ele falou o que os irmãos acham de tocar em Caraguatatuba, no litoral.
Bora, vamos tocar. A gente tocou no passado em Caraguá, no evento do. Um evento muito louco que teve. Chama nós aí que a gente vai. É só acertar a gasolina do carro. Pedágio, ver alguma forma aí da gente nos ajudar na viagem e a gente vai. Vende umas camisas lá, vende CD e volta. A gente vai, sim.
Vocês fazem também o merch, né, nos lugares, porque uma coisa que o pessoal tem que saber também é que as bandas dependem disso daí, né?
Exatamente, inclusive foi em Caraguatatuba que a gente, acho que foi recorde de vender camiseta. A gente levou, rapaz, a gente levou mais ou menos umas 25 ou 30 camisetas, vendeu quase tudo, cara. Sobrou, vendeu até uma cor-de-rosa, vai vendo.
Rosa, cara.
Tinha uma cor-de-rosa só, uma moça comprou, então vendeu até cor-de-rosa. Então foi Caraguá, vamos voltar lá, vendeu bem, foi muito, bebemos pra caralho. O show tava cheio, foi um evento legal, foi com Escrota, foi com uma outra banda de heavy metal, teve uns mano aqui da região da Skiller também. Então foi muito louco lá. Além de beber pra caramba, a gente tocou legal lá.
Que arrebenta nos lugares, né?
Deu um probleminha no som. A voz tá meio robotizada,
Tá,
assim.
acho que foi para você. Deixa eu ver aqui. E agora, tá melhor?
Não, ainda não, tá do mesmo jeito.
Tá robotizado ainda? Agora não melhorou ainda?
É, tá um som robotizado. Não sei se o problema foi aqui, porque eu não mexi em nada nessa.
Deixa eu ver. É que para mim não tá aparecendo, né? Deixa eu ver aqui na. Ué, na live tá normal.
Ah, deve ser aqui o problema, então, mas vamos lá, eu tento te entender.
Vamos falando aqui. O seu tá claro aqui, tá normalzinho. Agora, outra coisa que eu vou perguntar para vocês. Onde que foi o lugar mais longe que vocês já tocaram?
Lugar mais longe que a gente tocou. O lugar mais longe que a gente tocou foi no norte de Minas Gerais.
Nossa, o norte de Minas Gerais é longe, hein?
Ah, é lá perto da Bahia. Foi longe pra caramba, cara.
Então, cara, pera aí, que eu acho que tá. Será que deu uma baixada? Que meu áudio
Bom,
tá.
parou. Som
Só,
robótico, parou.
agora eu tenho uma aumentada aqui porque parece que diminuiu aqui o volume do meu áudio.
Não, que tá bom pro VIP.
Tô vendo a live aqui porque.
Ano que vem vai ser, a gente vai poder falar de lugar muito longe para você. A gente vai fazer uma turnê na Europa, mas aí a gente vai poder falar para Europa, né?
É, e
Mas
como é
aqui
que tá
no Brasil
esse. Como é que tá esse plano aí da Europa?
tá tudo certo, tudo pronto. A data é em setembro, nós vamos fazer uma turnê de 15 dias lá. Vai ser muito legal. Vamos fazer Europa Central, um pouco do leste europeu. Vamos levar nossa música, nossa mensagem para lá também, para a galera.
É, dizem que os países do leste europeu, se você vai com o real, você é rei até.
É, então, mas a gente vai lá, vamos ver qual é que é. A nossa ideia é ir todo ano, né? A gente vai um ano para conhecer, depois a gente vai todo ano.
Legal. Isso
Se algum
é
dia, se
interessante.
algum momento der na telha, nós vamos para não voltar mais.
Aí seria bom, né? Que aí lá dá pra viver do som.
É, assim, mas mesmo que a gente viva lavando os pratos, fazendo alguns serviços mais elementares assim, toca julho, agosto, setembro, você toca esses 3 meses aí, e o resto do ano você trampa mesmo em outros trabalhos e tira esses 3 meses para tocar, os festivais, tem tudo, né? É claro que vai do objetivo de vida das pessoas também, do projeto, assim, tenho vontade de fazer isso, o filho também, né? Então, basicamente é só tentar, né? É só tentar. Claro, tem os trabalhos aqui no Brasil, mas o trabalho se arruma outro. Na verdade, funciona assim. A
O
vida é
trabalho
muito efêmera, né? Você tem
é
que fazer
trabalho
aquilo
se
que
você
gosta.
tiver trabalho se você tiver lá um se você tiver já num esquema lá, se arruma também.
Ah, não, com certeza. Mas vai ser muito interessante. A gente vai. Ah, mas e o Brasil? Não, a gente tem vontade de conhecer, tocar em várias regiões aqui, em vários lugares. Tudo vai da disposição de nos ajudar a chegar até o lugar. Porque desde o ano passado, né, 2023, a gente adotou uma postura assim, a gente toca em qualquer lugar. Desde que eu não tenha que chegar em casa e falar para minha mulher, ó, tirei tanto do meu salário porque eu abasteci o carro para ir voltar e fazer o show, entendeu? Isso a gente não vai mais.
Não, mas você tá certo, cara. É uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo, cara. O pessoal falava de marcar show, aí eu falava assim, ah, gente, peraí, e o custo?
É, a gente...
Fora que não é só o custo disso, você tá trabalhando, cara.
A gente entende as dificuldades dos bares, da noite underground e tal. No Brasil, a gente voltando a falar de música, existe uma cultura muito forte de se assistir banda cover, você sabe disso, você é músico. É,
eu sei disso.
Então, talvez pela dificuldade do acesso com os grandes clássicos, é muito forte isso no Brasil, assistir cover. Então, as pessoas preferem ver um AC/DC cover com a banda tentando apresentar seu trabalho, né? Então, a gente adotou uma postura assim, a gente não toca de graça mais para bar nenhum, não, não vou. Se for de graça, eu não vou. De graça, eu fico na minha casa, eu vou no bar, vou no mercado, compro uma cerveja e curto um vinil aqui. Entendeu?
É o que eu pensei, eu sempre falei isso aí pro pessoal.
Porque tem muito custo. Então, a gente não. Se o cara vier falar, ah, tem o custo da corda, eu troco. Cara, para de falar, não é corda, não é isso. É o transporte, a gasolina tá cara pra caramba, o álcool tá caro, o diesel tá caro. Então, assim, cara, são
não, não é só isso, velho. Não é só isso, ó. Minha visão, assim, eu vou te dar uma visão de músico profissional, cara. É meu tempo também.
Isso, é o tempo. O tempo,
por exemplo, vamos falar uma coisa básica aí pro pessoal entender isso aí didaticamente, vai. Vou ser bem didático. Por exemplo, primeira coisa, cara, quantas horas você vai demorar para chegar no lugar e vai demorar para voltar? É, tantas horas. Além desse tempo, você vai ter o custo da gasolina, o transporte, o custo do transporte. Quantas horas para montar equipamento? Quantas horas tocando e quantas horas para voltar? É todo esse custo aí, cara, por exemplo, em 5 horas, cara, são 5 horas que eu poderia, sei lá, tá fazendo qualquer outra coisa que eu ganhasse, entendeu? Eu sempre vi dessa forma.
Exatamente.
Mas eu tô lá tocando, entendeu? Se eu tô tocando, eu tenho que ganhar. É a visão que eu sempre tive. Por exemplo. Não, pode falar.
A gente nunca pediu, por exemplo, uma grana que é do nosso tempo, entendeu? Isso nós nunca fizemos. Até porque o underground tá muito difícil nesse sentido, mas a gente. Hoje nós pedimos pelo menos ajuda para a gente ir e voltar, entendeu? Não, ah, tem um lugar para a gente dormir? Ah, tem um lugar para dormir, ok, durmam aí e tal. A gente gosta de tocar. A gente nunca vai chegar e falar, ah, a gente quer R$500 mais o transporte. Não, isso a gente não faz. Nós temos os nossos trabalhos paralelos. A banda é um hobby muito sério. Se o Brasil permitisse para a gente viver só disso, nós com certeza a gente viveria, mas. Como eu disse lá no, quando a gente estava em off, né? Isso depende da questão da indústria musical, de conhecer as pessoas certas, nascer na família certa. Tem gente que nasceu em berço de ouro, então. Sempre. Né?
Mas não é só isso, cara. Também você tocar as coisas certas, né, cara? Por exemplo, eu fiz uma escolha. Eu falei que eu não vou... A partir do momento que o cachê você tocando uma banda cover de algo que eu gosto, tava a mesma coisa que defasaram lá, porque... 1.000 pessoas tocando outros estilos, eu nem vou citar qual, que vocês devem saber. Eu falei que eu não ia tocar outra coisa. Eu falei, eu vou continuar tocando rock and roll. Eu não vou, por exemplo, se fosse algo que fosse um valor, assim, diferente, cara, mas tá a mesma coisa. Tem uma defasagem de cachê até pra músico, cara. É isso que eu fico louco. Eu fico louco também, cara, de ver o seguinte, apesar de você falar, um hobby bem remunerado, eu não tô criticando vocês, eu tô falando do sistema em geral, né? Eu acho que vocês mereciam levar um cachê no show, cara.
Sabe, com certeza.
Chegar, por exemplo, vocês vão lá, vocês vão fazer seu som, a galera vai curtir e vocês vão ser pago. Eu acho que a coisa deveria funcionar dessa forma. A questão é que o pessoal vai mais do que, por exemplo... Um dono de bar, eu não vou também criticar, não, porque o cara tá fazendo também o dele, né? Vou falar, cada um.
Sim,
tá fazendo...
sim. Tem todas as dificuldades, né?
Tem todas as dificuldades. Ele vai pôr o que vai lotar a casa, entendeu? Então, como o público do underground às vezes é meio restrito, um show pode dar muita gente, outro show pode dar menos, é pessoas conhecendo bandas novas e tal. O cara vai falar, não, eu não vou chamar o que é mais seguro, entendeu? Mesmo porque ele tem que manter o local, né?
Exatamente.
Eu entendo também essa parte, cara. Mas eu acho que é muito injusto, porque você vai, por exemplo, nos Estados Unidos tem um circuito só de underground, cara. Só de underground. É isso que eu vejo. A Europa também, cara. Tem um circuito de underground. E lá eles pagam, cara. Aqui no Brasil não se desenvolveu isso daí. Agora eu não entendi ainda por quê, cara. Porque... Havia bandas que enchia público, cara, a banda underground.
O Brasil é muito difícil, a questão dos cursos, a distância, a questão cultural. Você está falando da Europa e Estados Unidos, né? Se o cara quer ver o Guns N' Roses, ele vai no show do Guns N' Roses, ele não vai no show Coco.
Não, eu sei, mas eu tô falando que lá tem um circuito de banda underground, cara, e é forte.
Tem um circuito underground e ele não compete com banda cover, tá entendendo? Aqui no Brasil, se você quer ver um Deep Purple, você vai no Deep Purple cover, porque sabe lá quando você vai ver, e se é que o Deep Purple ainda toca, parou, fez uma apresentação ou outra antiga aí e tal.
Mas você sabe então, que assim, lá também tem uma coisa que faz parte da lei, cara. Se você toca uma música de outro autor num bar lá, os caras vêm, ó, ah, cadê o dinheiro? Pra eles não existe esse negócio de... Aqui tem o ECAD, mas o ECAD não vai conseguir fiscalizar. Não é, lá tem uma cultura forte, que, por exemplo, ah, você vai ter uma banda tributo do cara, beleza. Quando você for tocar, você vai ter que pagar o direito autoral.
Isso, aí ninguém toca, entendeu?
Ninguém toca e aí abre esse espaço também pro underground, cara, eu acho. Só que eu acho que aqui não funciona isso daí.
Não funciona justamente porque existe uma cultura de ver cover. Não é falando mal de banda cover. Por favor, a gente até toca cover.
Eu toco banda cover, eu sei como que é.
Você sabe que tem uma cultura de ver cover. Os caras, nossa, uma vez um parceiro, pô, vai ter um Metallica cover. Eu não vou, cara. Se eu quiser ver um Metallica, eu coloco o Ride the Light ali, eu tenho LP, eu tenho CD, eu tenho cassete. Aguardo, eu não vou. Não vou no Metallica cover. Se eu posso pôr o canal na minha casa e curtir, eu não vou no Metallica cover. Eu não vou. Mas isso é meu, agora o cara tem pessoas que gostam, entendeu? O cara quer ir lá, ver pessoas e tal. Mas então o underground tem essa questão da restrição, tem uma competição do underground de espaço, entendeu? E tem também, muitas vezes, são muitos fatores, né? A gente não vai conseguir nem resolver nada. A gente tá
a gente só tá falando, jogando conversa aqui nem boteco.
Isso é muito importante.
Mesmo porque se agora quebrar esse negócio, por exemplo, falar, agora não pode mais tocar cover em nenhum bar, vai quebrar um monte de músico.
Vai, com certeza.
Vai quebrar.
E talvez desenvolva uma cultura de você estar assistindo música autoral. Esses músicos que tocam maravilhosamente bem, eles vão começar a desenvolver algumas coisas. Eu acho que é muito interessante aquela pessoa que toca cover, ela também tentar fazer alguma coisa, mas existe, e só que dentro da pessoa que toca algum instrumento, existe o cara que é intérprete e o cara que é compositor, entendeu?
Sim,
eu conheço pessoas, vejo vídeos, vejo muita coisa de guitarristas famosos aí, que o cara toca muito, eles são excelentes intérpretes, você vê o cara tirando as músicas do YouTube. E aí, a hora que ele vai compor, ele só faz coisa chata, entendeu? Mas é subjetivo, entendeu? É ruim para mim, entendeu? Pode ser bom para outros. Aí, a própria carreira do cara enquanto compositor é uma carreira fracassada. Não que a minha seja o exemplo de alguma coisa. A gente tá velho e tá no underground, tudo bem. Mas tem pessoas que não conseguem compor mesmo, mas são grandes intérpretes. E é legal você ver um cara interpretando bem uma música que foi feita lá, que você gosta, entendeu?
Então, eu também acho, só que é o seguinte, cara, aqui essa cultura também não é só no rock and roll. Eu tava pensando aqui, quando você tava falando, cara, sobre músico intérprete, e deu uma luz, vamos falar assim. Meu pai, ele já tocava em barzinho na noite, ele tocava só Som Deles Regina, sabe, as coisas assim. Então, sempre teve essa cultura de você tocar, interpretar coisa dos outros, não tocar, realmente fazer um som, ir lá fazer seu som, ou tocar o som de alguém.
E tem muito, e é bonito ver tocando, entendeu? É legal ver.
É legal,
mesmo,
é bonito.
Eu no YouTube vejo vários guitarristas assim, interpretando, tocando músicas famosas. Não é um negócio, não é uma militância anti-cover, não é isso, não.
É, então, exatamente, é bonito também. Mas aqui tem uma cultura forte disso, mas quando aparece uma coisa nova, o pessoal tem a cultura de falar, ah, esse cara é famoso. Não, então dane-se, entendeu? Essa cultura ruim, assim, que muita gente do povo tem. Tem isso daí, cara.
Tem
antigamente,
também,
antigamente era você tinha que tocar na rádio, né? Você tinha que ir lá, tocar na rádio, se você tocasse na rádio...
Você estourava, claro. E no underground, o que a gente tem percebido, assim, em termos musicais, em termos de som, eu não sei se é nosso isso. A gente, embora... nós não tenhamos assim tantos discos. Tem o primeiro, que é um disco de um bando de moleque que estava começando, tem esse nosso último play, que a gente já estava experiente. Claro, tem um sincretismo grande ali de hardcore, de punk, de thrash, de tudo ali, né?
É, isso eu vi que tem bastante coisa de hardcore, punk, thrash.
Tem.
E seu vocal nesse último, ele puxou mais pro thrash mesmo, né? Thrash anos 80, isso, que eu vi.
Isso, justamente. Embora tenha esse sincretismo do crossover, você ouve e fala, poxa, é uma banda de metal tocando, é thrash metal. É metal, entende? Então a gente sempre se preocupou com a letra, é verdade, a letra é importante, muito importante para nós, a mensagem, mas a gente sempre pensou também na questão daquilo que está sendo tocado, da execução, dos riffs. O que a gente estava conversando com o meu filho, né, filho? A gente estava conversando esses dias sobre... A gente tem sentido que algumas bandas, né, não tem tido mais tanto um apreço à execução da guitarra, do que está sendo feito ali. Basicamente, se tornou uma militância em termos de música, né? Tá tendo mais importância apenas as letras do que a execução, entendeu? Do que aquilo que está sendo feito. Ah, mas
não só isso, teve uma simplificação geral da música, principalmente no som mais pesado. Eu vi que tem bandas aí do mainstream que elas fazem um som, só que ele é completamente mais simplificado, vamos dizer assim, né?
Isso, não que a gente seja extremamente técnico. Agora, falando em underground, o que eu quero dizer é o seguinte: tá mais importando o que você tá cantando, a sua letra, do que a sua execução, entendeu? Poxa, eu não sou um grande guitarrista, nunca fui. O nosso outro guitarrista é um grande guitarrista solo, ele é muito bom. Mas a gente sempre se preocupa, o Fernando, inclusive. Ah, Fernando, elogiando você toca bem, sim. Mas a gente sempre tenta fazer o quê? A gente tenta pôr as guitarras lá, pôr uma linha legal de baixo. Não dá, não fazer um trem só com qualquer nota, qualquer coisa ali, entendeu? Existe, quando você tem a simplicidade com intencionalidade, ok. Agora, quando você passa uma régua aí, vai ser tudo assim, o disco inteiro... É três riffs só, tudo bem, a música é de cada um, mas a gente gosta de várias coisas. Não é porque é simples que tem que ser ruim, entendeu? E volto a falar que o ruim ou o bom, nossa, é juiz de valor, o que é bom para mim pode ser bom para o outro. Mas o que a gente percebe está sendo só letra. A letra e a questão da sua militância em movimentos, entendeu? Que movimentos você participa.
Mas isso está no geral e em toda a cultura, cara. Isso é cultura pop.
A gente sente que no underground está muito forte isso. Tipo, pouco importa se você se matou lá e ficou sofrendo para desenvolver alguma outra técnica, para aprimorar. A gente está fazendo um disco novo, estamos compondo, né? A gente tem quase que o disco pronto. O Fernando tem tido algumas ideias, eu também, o Alexandre, o Nildo. A gente está fazendo um disco novo. Então a gente falou, esse disco tem que ser uma evolução técnica do último. A gente tem que evoluir 3-4 níveis, vamos tentar. Então, a gente está conseguindo na nossa visão. Então, a gente tem essa preocupação, manter as letras na linha que a gente escreve, de não cantar qualquer abobrinha, coisas que fazem sentido para a gente, que a gente vê na sociedade, né? E aprimorar a questão musical mesmo, a técnica. Não que a gente vai virar o Ing Malmsteen, eu não tenho como. Outro que está lá consegue tocar um monte de Malmsteen. Eu já passou meu tempo. Mas a gente está tentando mudar os riffs e subir o nível, entendeu? A gente quer fazer um som diferente. Mas parece que acabou. Eu tava conversando com o brother do Sadis Messiah também, que é uma banda legal. Não sei se o Sadis que já participou do seu canal. Qual? Sadis Messiah, uma banda de São Paulo, muito boa. Tava conversando
nunca
com ele. Tem uma outra banda fugida aqui na região, que é o X-Kill, que é muito legal, banda de amigos nossos. Tem o Lascados de Brasília, tem muita banda underground legal.
Pode passar meu contato para eles, se eles tiverem.
Vou passar sim. Então a gente estava conversando sobre a questão técnica, né? Sobre essas mudanças, né? Sobre você tentar aprimorar. Tem o Evil Corpse de Brasília, muito boa. Tem banda legal, autoral, em todo lugar.
Mas cara, tem muita
passaram
banda.
Cara, passaram uma régua assim. A gente é metal, mas não é. Pouco importa o que estamos fazendo com a guitarra. O importante é só a letra com a militância. Ok, a gente tem a nossa militância, assim, as nossas ideias, aquilo que a gente acredita, mas a gente também se preocupa com a guitarra. Porque o que me fez querer ter banda foi foi curtir Nuclear Assault, curtir Slayer, Forbidden. Uma banda que me fez querer ter banda também foi o próprio Violator de Brasília, que eu tive o prazer de assistir na primeira turnê deles, na United Trash Tour. Eles eram tudo molecão, então assim, nacional, fudido, estourou no Norte, a banda é fantástica. O primeiro disco deles, o primeiro é um EP, né? O Chemical Assault é um disco comparado com os grandes clássicos do thrash metal, e aqui no Brasil, entendeu?
Agora, o que eu queria entender, velho, aonde o público dessas bandas se esconde, entendeu? Porque não tô falando se esconde assim, o público da banda mesmo.
Sumiram,
a pessoa que vai gostar. A pessoa que vai gostar dessa banda, entendeu? Porque eu vejo essas bandas, cara, eu vejo, por exemplo, o Instagram, poucas pessoas no Instagram. Eu vejo um monte de coisa, umas bandas animal que eu vi, pouco seguidor, tudo assim. Eu fico pensando, como isso? Como? O pessoal não tá querendo ver mais coisa nova?
É, exatamente. E aí tem aquela cultura também, eu não vou... A banda ali aqui do lado, eu não vou não, mas se for pra ver, por exemplo, o Destruction, eu vou. Eu vou gastar. Não que você não mereça ir no Destruction, não é isso. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, o cara nunca foi no rolê nosso. Eu conheço o cara. Não tô falando que ele tem que ir. Mas em tudo quanto é show gringo, ele vai, entendeu? Mas daí quando ele fala, vou colar no show seu, cara, cola quando você quiser, não vou ficar pedindo pra você me ver. Você vai se você quiser, entendeu? Então existe uma cultura, né? Você vai se você quiser.
É uma coisa, cara, amigo não cola em show, velho, nem falo mais pros meus.
é isso daí mesmo. Se você abrir um negócio e depender de algumas pessoas, você tá morto, cara, é verdade.
Eu acho o seguinte, cara, eu acho que tem que aproveitar agora. É uma época que mudou, saca? Porque se você for ver bem, seu filho deve saber entender o que eu tô falando. É uma época assim, o pessoal tá mais conectado em rede social. Então, o local que vai achar esse público é na rede social, cara.
É na rede social, você tem que ficar produzindo conteúdo. A gente produz os conteúdos de riff. Toda semana a gente põe alguma coisa, coisas que a gente gosta, entendeu? A gente gosta de curtir som, gosta de tocar. A gente grava um vídeo executando um riff famoso, coisas que a gente gosta de fazer. Não porque gera interação. A gente resolveu mostrar também o nosso lado de fã de música, entendeu? Porque a gente também curte som, entendeu? A gente gosta de tocar, gosta de executar, é isso que a gente gosta. Por que nós tocamos thrash metal? Porque a gente gosta de chegar do serviço e curtir Body by Blood do Exodus. A gente é muito próximo, a gente público é a mesma coisa, entendeu? Só que a gente, além de ser público de metal, a gente também toca.
É, cara, é por aí. Eu gerava mais conteúdo antes, cara. Ultimamente eu não tenho muito saco pra fazer. Eu gerava mais. Mas eu tô vendo que os conteúdos hoje em dia, cara, ganham de atenção. O pessoal tá com uma atenção muito curta nas coisas.
É 7 segundos, né? Passou dos 7,
8. É, então, não é nem questão de 7 segundos, cara. É o inicial, cara. Como, por exemplo, tem vídeo, por exemplo, que você tá rolando lá, que tá vendo na rede social. Você vê até o final, tem vídeo que você pula. Tudo depende do gancho que o cara te dá, entendeu?
É, exatamente.
Tem muito marketing hoje em dia, cara. É muito marketing.
Eu, assim, se depender de mim, esses negócios vai tudo pro buraco, porque eu mesmo fico passando, não faço isso. Tipo, como eu falei pra você, eu acordo 4 e pouco da manhã pra ir pro trabalho. Eu chego, o tempo que eu tenho hoje, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é trocar de roupa, pegar a guitarra e tocar, e treinar técnica, e me aprimorar, entendeu? Então, são opções de vida. E as pessoas passam muitas horas na rede social, é verdade. Mas...
Exatamente.
E tem a questão financeira. Você bola um vídeo legal, você faz um patrocínio, ele estoura, cara. Exatamente. A gente fez uma brincadeira. Às vezes a gente grava algum vídeo falando sobre vinil, sobre alguma história do metal. O Fernando, nosso guita, fez um vídeo contando uma particularidade lá do Megadeth. Falei, cara, vou pôr 10 lão no patrocínio. O negócio estourou, deu acho que 50 mil views. Pra gente, que é um bando de desconhecido do meio do canavial, foi tipo, caramba, tudo isso. Foi. E mudou o quê? Deu uns seguidores e tal. A vida continuou mesmo.
Não, eu sei disso, cara. É que aí você vira escravo do negócio também, né? Tem essa. Eu acho que eu também não fico gerando conteúdo, cara, que você vira escravo do conteúdo depois.
Vira, a gente tá meio escravo. Estamos fazendo, porque a gente gosta, né? Fazendo aquilo que a gente gosta.
É, então, eu acho que se for gerar um conteúdo, tem que gerar alguma coisa que goste, cara. Eu tô pensando, assim, se eu for começar a fazer um conteúdo para vídeo curto, por exemplo, o podcast eu faço, eu não tenho tanta visualização quanto eu gostaria, mas eu faço porque eu gosto mesmo.
Claro,
conhecer pessoas. É por isso que eu faço. É, eu gosto de conversar, eu gosto de bater esse tipo de papo com pessoas, e eu gosto de falar com banda underground. É bem isso. Mas, por exemplo, eu não gero esses mesmos conteúdos de vídeo curto, porque eu acho que é um conteúdo escravizante, cara. Você tem que ficar gerando conteúdo, aí fica... Aí se um estoura, cara, aí você vira escravo. Aí vai vir outro, aí ferrou, cara.
E o brasileiro gosta de você vê os vídeos que estouram, né? E claro, tem toda a questão da alegoria, fazer vídeo bobo da gente, onde a gente se torne palhaço também, sei lá, entendeu? Acho que a gente é muito, muito, muito true aí nesse sentido, entendeu? A gente é bem, bem radical em alguns pontos mesmo, música, som, a gente não... Algumas coisas a gente é fechado. Então, cara, a gente faz uns trabalhos aí, que não é um trabalho não remunerado, né? A gente toca, então. A gente gosta. Ah, a gente quer saltos maiores? A gente vai tentar, só que você tem que buscar, entendeu? Não dá pra gente... Poxa, eu quero poder fazer shows fora do Brasil. Tá, você tem... O que eu preciso fazer para isso? Primeiro, eu não tenho pai rico, ok. Então, não tem... É o que a gente estava falando de bastidores. Se você tem dinheiro, você compra um monte de abertura de show, hein? Compra. Ou se compra.
É de bandona. É fato.
De bandona que a gente curte, de vários clássicos aí. Você compra. Nós não temos como comprar e nem vamos comprar dessa forma, entendeu? Mas tem banda comprando. Tem banda comprando. Porque...
Eu acho que não compensa, cara. Tem muita banda que fez essas compras aí que hoje em dia não destacou como eles queriam, cara. Eles só abriram o show de uma banda grande.
É, tem isso também. São vários fatores.
É, então, são vários fatores, cara. Eu acho que no Brasil, cara. O Brasil ele tem uma máquina de fazer coisa. Por exemplo, a gente tá no meio mais fraco, mas, por exemplo, tem meio que a coisa é patrocinada, realmente. Ela é patrocinada por cara grande, entendeu? Cara de grana. E vai fazer o negócio bombar a qualquer custo, cara. Você vê, por exemplo, os nossos amigos de Chapelão, né? Isso aí sobe assim. É claro que tem um investimento brabo nisso daí, cara. Tem investimento. Por isso que o público é tão grande. Agora, esse investimento, cara, desde os anos 80 não tem no rock, né? Ainda mais no underground mais pesado, né? Vamos falar a real. Mas, por exemplo, havia aquela onda do rock nacional, né? Só que, sei lá, cara, tipo, eu vi uns caras falando lá, nos podcasts, falando que quando tinha isso daí, todo ano era o último verão do rock. Parecia que os caras queriam detonar pra não ficar, entendeu? Acho que a própria mídia não gostava.
A questão cultural também do que é ser do movimento do heavy metal, de ter porque o metal não é só a música, é também a forma de você vestir.
É o estilo de vida, é o estilo de vida, cara.
Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no trabalho hoje, e aí eu sempre trabalho com o cabelo amarrado, porque além de estar ficando careca, tô velho, né, bicho? Aqui atrás então tá um inferno. E aí eu tava de cabelo solto. Pô, você tá de cabelo solto? Como assim? Falei, tô de cabelo solto. Na minha casa eu vi cabelo solto. Não, mas... Como assim você é de cabelo solto? Entendeu? Pô, o nosso chefe aqui tá de cabelo solto. Ele não pode fazer isso, entendeu?
Então, o chefe não pode ficar de cabelo solto.
ele Nossa, grande merda.
Que doideira, cara.
Não é isso. Tipo assim... Doideira. Você tá parecendo um filósofo. Falei, pô, que legal, né? Legal.
Que bom, me chame de Platão.
É, com certeza. Então tem tudo isso da sua aparência. E assim, eu cresci numa cidade pequena. Eu ia no banco de colete, cara, quando era molecão. Meu filho era de colete pra todo lugar. Se deixar, ele vai de cinto de bala até comprar pão.
Pô, comprar pão com cinto de bala aí.
Fala aí, filho. Você sumiu, cara. Tá só o pai falando.
Se eu puder ir de colete, sim, de bala, eu vou. Escola, mercado, padaria, tudo para mostrar que tal eu faço.
É, isso aí. Assim, eu fiz muito isso também, na idade dele. Só que tem toda a questão do julgamento. Às vezes, eu vou falar para você, eu saio de casa do jeito que eu gosto de andar, que seja de colete, camisa estourada de banda, tênis branco. Os caras veem um cara gordo, careca, de tênis branco, calça meio apertada, gordo, que a gente vai engordando com o tempo. Tô nem aí com a bosta, entendeu? É o que eu gosto. É o que eu gosto. Minha mulher fala:
Ah, cara,
moça,
eu acho que a
mas
gente
você
que
vai
viver.
sair assim pra rua? Eu falei, eu vou sair assim pra rua. Ninguém paga minhas contas, entendeu? Quem paga sou eu, que me foda aí
Mas,
trabalhando.
cara, isso aí eu sempre achei que a gente tem que viver a nossa verdade. Eu também sempre saí. Eu não prendo o cabelo, cara. Eu não prendo o cabelo pra nenhum lugar que eu vou. Vou sempre do mesmo jeito.
É isso aí, cara. A gente gosta. E você é guitarrista, cara. Que legal, muito feliz, né? Amigo guitarrista, isso é importante. Importante a gente se. Só que para muita gente, o metal não é só a roupa, o estilo de vida, o movimento. A gente, sei lá, acho que a gente é retrógrado, não sei. É o que a gente gosta, entendeu? A gente é
Não,
isso aí.
não é isso, cara. Que tem gente que o negócio passa, entendeu? O cara faz uma família, ele vai umas
É,
costas, ele não
isso
quer mais sair de
mesmo.
casa. Ele não quer mais sair de casa, entendeu? Só que, por exemplo, existem pessoas que fazem a escolha. Por exemplo, eu, quando eu tinha meus 20 anos, eu já tinha escolhido que eu ia viver de música, que eu ia fazer só isso, cara. E não é, por exemplo, só rock e heavy metal. Eu falei, eu vou fazer o que a música me proporcionar.
Com
Pra eu
certeza, você tem
viver,
que
pra
pagar a
ser.
conta.
Pra pagar minhas contas. Então eu já toquei outros estilos, cara. Já toquei até axé e trio elétrico.
Então, como a nossa música nunca foi vendável comercial, a gente sempre teve um trabalho extra música, né? Não que a música não
Sim.
seja um trabalho,
Não,
mas
esse aí. Mas, por exemplo, você pode levar isso daí como se fosse meu trabalho extra música, era tocar essas coisas, porque essas coisas não tem graça tocar pra mim, cara. Você toca porque você sabe fazer aquilo lá, entendeu? É um negócio meio assim. Então, profissional, por exemplo, vou ter que fazer uma levadinha de axé. Beleza, aquela coisa de mão direita e pulso. Então, assim, como eu já estudei essas coisas, eu vou lá e uso a técnica que eu aprendi para fazer. Agora, se eu tô gostando de tocar aquilo lá, tá com uma cara de tacho lá.
Você vai pagar suas contas e tal.
É, então
Mas
foi pra pagar as contas.
a nossa opção foi essa. Na verdade, foi o que a vida proporcionou, né?
É,
Começamos muito cedo.
teve uma hora quando, por exemplo, hoje em dia o cachê é defasado para essas coisas. Na hora que o cachê defasou para isso, cara, eu preferi comecei a trabalhar de vendedor e arrumar aluno para dar aula. Até fazer uma grade aí, pegar a escola e tá fazendo, entendeu? Por que que eu fiz isso, cara? Porque, cara, eu vou tocar mal remunerado algumas coisas que eu não gosto.
É, exatamente, exatamente. Tem que pelo menos ter uma remuneração, já que vai fazer algo sofrendo, que receba o justo, né? Pelo
Não,
menos pelo
cara, é um trabalho, cara. O pessoal confunde o negócio de música, acha que você é cigarro e o resto é formiga, cara. Aí que
É,
tá.
mas acontece muito. Veja bem, recentemente houve uma proposta para a gente tocar num lugar lá em São Paulo. Falei, ah, pode ir, vai ter alguma. Não, não vai, a gente vai ver o que vai dar. Nem vou, não vou.
Não, não dá, cara. Não
Não
dá.
vou, não vou, não vou, foda-se. Agora vamos supor, vai ter um rolê, por exemplo, em Piracicaba, aqui do lado, tá vindo uma banda de outro estado, uma banda que a gente só conhece pela internet de amigos que a gente não conhece, a gente quer conhecer pessoalmente. A gente faz questão, por exemplo, vamos fazer questão. Se vai rolar um evento em Piracicaba aí, a questão qual é? Deu a bilheteria do evento, a gente faz questão de a nossa parte, ó. Fica pra banda de fora, eles vieram de longe, andaram de carro. Então existe um circuito underground dessa forma.
Não, sim, cara.
A banda vem, toca em alguns lugares, paga o próprio custo. Então tem um circuito underground, voltando lá atrás, mas não um circuito underground assim, muitas vezes de uma rota de um monte de dono de bar que está fazendo. Tem alguns lugares no Paraná, alguns bares em São Paulo. Em Piracicaba fechou um bar muito legal também, tem o Esgoto, que é um bar da hora, que mexe com underground, também tinha um outro, que era o Brejaria, que estava fazendo som direto. Então é difícil, sim, o circuito underground no Brasil existe, mas é difícil. Tem poucos lugares. Por exemplo, a gente faz show de Uno, o Ninho do Porta, cara. Vai para todo lugar de Uno, tu vai falar, vocês são loucos. A gente foi para Franca, é longe para caralho, né? Foi para Franca de Uno, né? Foi para Alfenas, Minas Gerais.
Nossa, Franca é longe, hein? Alfenas é sul de Minas também, também é longinho, hein?
É, mas longe, longinho também. A gente foi de Uno para Franca, bicho, em cinco.
Caramba, velho. Mas, cara,
Isso.
Eu penso uma coisa muito prática nisso, cara. Eu acho que, sinceramente, cara, eu acho que isso aí deveria, assim, o underground deveria ter um mercado, cara. Eu acho complicado não ter, entendeu? Eu acho meio bem complicado.
É, exatamente. Tem, mas não tem, né? Mas aí
tem, mas não tem, cara. Eu acho que isso aí que é esquisito,
entendeu? E aí a gente
entendeu?
Vai pensando algumas formas, por exemplo. A gente
gosta, acho bem...
A gente gosta da coisa. O que,
é,
que a gente
então...
vai fazer? A gente quer tocar em lugar então, maior? A gente quer. O que, que a gente precisa? Ah, a gente não tem pai rico. É. Se não tem pai rico, não tem como comprar as entradas para esses lugares, porque é comprado muitas vezes. Não apareceu uma fada madrinha aí para apadrinhar e levar o negócio para frente e usar os contatos. Tá, não temos o contato. Também nem temos outros atributos, né? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente tem que traçar um caminho. Se a gente vai continuar da forma que está, dificilmente a gente vai mudar o que está acontecendo, porque se você quer ter algum tipo de resultado diferente, você tem que mudar as suas estratégias. Pô, vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar tocar em outras regiões? Vamos tentar ir para a Europa? O que, que a gente precisa? O contato XY, alguns ajustes? Vamos fazer. Deu certo a Europa esse ano? Vamos ano que vem de novo? Ah, vamos tentar. Vamos fazer. Ah, nem deve falar planos, as pessoas vão... jogar aqui na nossa região, falar muito do zóio gordo, pôr zóio gordo vai acabar com... Não, esses são nossos planos, nós vamos fazer. Esse é o nosso objetivo.
Não, tá certo. Eu acredito que cada um tem que revisar seus objetivos, tudo.
Claro, com certeza, a gente vai fazer. Ah, a gente é um quarteto, eu, Alexandre, Nildo e Fernando, os quatro querem fazer isso? Nós vamos. Ah, dos quatro, vou dar uma situação hipotética, dos quatro, vamos... Quatro, nós éramos em quatro, dos quatro, dois não quis. Tá bom, dois vai de alguma forma.
E sabe o que eu acho mais? Vocês estão certos em pensar em fazer isso, cara, porque aqui não tem, eu não vejo um futuro próximo para isso daí modificar.
Não, é complicado, e assim, a gente tem muita sorte, porque tanto eu, quanto o Fernando, quanto o Nildo, para você ter uma ideia, cara, o Nildo tocou numa das primeiras bandas de black metal do Brasil, uma banda famosa aí no mundo todo de black metal. Fala aí, Alexandre, conta um pouquinho.
A Nildo toca ainda, na verdade, no Profane Creation.
É, o Profane Creation, uma banda internacionalmente conhecida dentro do black metal. Você tem noção disso? Aqui de Cordeirópolis, aqui do lado.
Cordeirópolis, é do lado, hein? E aqui, ó, e aqui não tá tendo o mesmo reconhecimento, né?
Não tem, não é desmerecendo, mas não tem.
De jeito nenhum desmerecendo. Eu tô falando que não tem o mesmo reconhecimento como eles têm na Europa, né?
Não tem, isso, justamente. Então, assim, voltando a falar, a gente tem sorte porque o Anildo tem essa vontade de fazer show fora, porque você tem que organizar férias de trabalho. Claro, você vai lá, você quer comer uma coisa diferente, você compra, você gasta, claro que tem várias formas de fazer a turnê, né? Mas o Anildo tem essa vontade, o Fernando, que é nosso guita também. É, o que é muito difícil, não é só a questão do mercado underground, é difícil você encontrar pessoas com os mesmos objetivos, entendeu?
É, isso que é muito difícil. A vida de músico aqui é muito solitária, cara.
Isso, eu acho que é mais difícil você reunir pessoas com objetivos iguais do que muitas vezes só reunir pessoas para fazer um som. A maior parte das pessoas tem essa também, que muitas pessoas que tocam som autoral é uma coisa mais restrita. Por exemplo, a vida
não,
deles
sim,
semanalmente é uma vida complicada, então ele usa a música como um subterfúgio, como uma fuga da realidade. Então, para ele pegar umas meia dúzia de cerveja, tocar uns sons, sair um pouco da casa dele, bacana, legal. Tem, cara, depois da gente viajar 10, 8, 9 horas dentro do Uno, você acha que chega alguém lá pulando de emoção? Não, não é isso, mas a gente tem um objetivo. Então a gente chega cansado, chega estourado, mas com vontade de tocar.
É, sim, tem, cara.
Tem todo um sofrimento no caminho. Poucas pessoas, muita
uma
gente
coisa...
não se submete a isso.
Ô, Percy, uma coisa que eu vou te falar. Por que que eu falo que eu sempre vou insistir nisso, que tem que ser remunerado isso aí, cara? Eu não tô falando que vocês têm que ir, vocês estão fazendo aí com o que podem, entendeu? Com o que o pessoal oferece. Mas por que que eu acho que essa realidade deveria mudar aqui, cara? Porque, por exemplo, velho, vocês têm o objetivo de fazer uma banda dar certo. O Brasil é um país grande. como não tem um circuito, como que os caras vão ficar falando de... Ah, você vem aqui para, por exemplo, ah, chama vocês para ir, por exemplo, lá para... Ah, você vem aqui para Manaus. É, mas como? Do seu bolso. Não exige um negócio desse.
Não, a gente até gostaria. Se o pai fosse rico, tudo bem. Tem
banda
que tem grana que vai, entendeu? Ou alguém que tem um super emprego. Tem banda underground fazendo isso aí, que já nem tá mais tão legal.
Mas, cara, eles não deveriam fazer isso, cara. Não deveriam fazer de jeito nenhum, velho. Como é? Não tô falando a questão de desigualdade ou tal. Eles desvalorizam o próprio trabalho deles.
É, então, mas como as coisas são injustas, então acaba entrando num negócio assim.
E outra coisa, esse investimento, eu sei que é um investimento que vai ser jogado no lixo, porque se o cara não pagou uma vez, ele nunca vai pagar. Por exemplo, se o cara pensa que isso aí é um investimento, você vai pegar como investimento, ah, eu vou lá, só que eu vou investir no meu bolso pra ir lá, que vai ser legal, eu vou fazer um público e na próxima eu vou cobrar bem. Na próxima, você cobrar bem, o cara vai falar, não dá.
É, o que talvez seja investimento, você conseguir ampliar a sua base de fã orgânica de verdade, né? Com as divulgações e tal. Ah,
dá pra fazer com a internet, cara, hoje em dia. Eu acho que é a melhor forma. E também sabe o que eu acho, cara? Eu tô pensando muito nesses tempos aí em fazer um grupo, cara, que é uma comunidade pessoal do underground, pra divulgar, por banda, por galera que curte, tudo. Pra divulgar, não é só banda, por público, tudo, fazer um grupo onde pode divulgar som, onde vai falar disso daí, e vai botar esses assuntos. Eu tô pensando muito em fazer um grupo disso daí, porque se gera uma comunidade...
Muito legal, muito legal.
Porque se você gera uma comunidade, cara, tipo... O negócio pode até mudar, cara, porque, por exemplo, com uma comunidade, às vezes vocês vão fazer um show num lugar, aí o cara, puta, não fui, a banda é legal, não fiquei nem sabendo. Ou acabou não conhecendo seu som por causa que, nem vou sair hoje. Mas se às vezes o cara conhece por um grupo desse, vê que você vai tocar na cidade dele e fala, eu vou lá ver esses caras. Eu tava pensando em falar com, mandar uma mensagem pro monte de banda e sugerir fazer esse grupo aí. Um grupo só pra divulgar underground, só pra divulgar underground.
Isso é muito legal.
Eu tô pensando, só que eu ainda não tive iniciativa porque eu tô... Trabalhei a semana inteira, fiz um monte de coisa e pensei...
É complicado. A gente, tanto eu como o Alexandre, a gente sempre tá ligado assim, em alguns gêneros de lançamento, né? A gente acompanha alguns canais no YouTube, por exemplo, The New Wave of Thrash Metal, sempre solta banda nova de thrash. Tem o Black Metal Promotion, que sempre solta bandas legais de Black Metal internacional e tal. Então a gente é muito ligado nos lançamentos do underground, mas até isso é uma cultura que desapareceu.
Então, cara, mas eu acho assim, que hoje em dia...
Eu vejo galera, onde que tá a contradição? Eu vejo cara de banda, de pessoa de banda underground que eu conheço, passa a semana inteira discutindo o novo disco do Metallica, mas não rola uma ideia sobre algum lançamento lá do estado do Acre, de Rondônia, de São Paulo, de Minas. Então, galera também não nem... Então, dentro do próprio underground tem muito isso. A pessoa não nem para pra ouvir banda autoral, então é um problema.
Eu concordo, mas eu acho que o pessoal, principalmente de banda, deveria estar mais ligado em formar comunidades, isso, cara. Isso mesmo, porque o que é. Como é que as coisas funcionam hoje em dia, que é uma coisa que eu percebi. Eu percebo porque, cara, direto eu sou bombardeado com propaganda de marketing digital. Eu não sei por quê. Meu algoritmo treinou e tá me bombardeando todo dia com essas coisas, cara. Todo dia chega algum cara falando alguma coisa, tudo. Aí eu vou juntando essas informações, porque, cara, eu não compro nenhum curso online, cara. Eu sou aquele cara que olha, vê, aí quando vê o preço, fala, não, nem ferrando. Sou o cara que vê isso daí.
Não, tá certo.
Nem ferrando, eu consigo aprender isso aí observando as coisas. E uma coisa que eu observo bastante, só que eu não posso falar com propriedade, porque não existe você observar, você vê o que dá certo, e existe a parte da prática. A parte da prática eu nunca coloquei em prática por falta de tempo também. Mas uma coisa que eu vejo, o que os caras fazem? Os caras geram conteúdo para gerar engajamento, para gerar comunidade. Aí quando o cara tem um grupo com uma comunidade, uma galera que tá... Essa própria galera vai te divulgar. Essa própria galera vai te jogar pra frente. Eu acho que o marketing disso daí... Não é marketing. Vamos falar que é até comportamento humano, cara, isso daí. O humano sempre... Você é professor de história. O que o humano sempre fez?
Sobreviveu.
Não, eu sei. Mas sobreviveu como? Se juntando com outros, não é?
Isso. Desde os tempos lá, lá para trás.
Desde o tempo da pedra, desde o tempo da pedra, cara, a gente forma a comunidade, cara.
Isso, exatamente.
E aí que, esse que é o lance, cara. O lance é um comportamento humano, cara. A gente vive em sociedade, a gente sempre viveu em sociedade. Então, eu acho que o que tá pecando muito do underground, cara, tem que formar uma comunidade, tem comunicação, entendeu? Abrir um grupo de WhatsApp, colocar todo mundo e falar, ah, e aí, galera? Ó, vai tocar tal banda em tal lugar, tal banda em tal lugar, tal banda em tal lugar, tal banda em tal lugar. Ó, ouve esse som novo. Se tiver uma comunicação assim de comunidade, mas isso eu vi porque, cara, eu não sei porquê, eu sou bombardeado toda hora com propaganda de conteúdo de marketing digital, cara. Eu não sei que diabos que eu cliquei no algoritmo que só vem isso pra mim. No Instagram, em todo lugar, cara.
É, pra todo mundo, pra gente também, cara. Pra gente também. Mas são muitos os temas, né? Muitas as coisas aí que tem acontecido e afeta a gente que é do underground ou não, né? Na verdade, a gente tá inserido nesse mundo digital, não tem mais como escapar dele.
Não tem mais como escapar, cara, porque virou uma forma de comunidade, cara, agora. É, faz parte do comportamento humano, até, sei lá, passar um meteoro destruir todos os satélites e a gente ficar sem comunicação de novo.
É, talvez seja bom em algum momento aí desaparecer tudo, né?
O pior, cara, que se isso aí acontecer, cara, o mundo tá perdido, cara, que tá tudo em nuvem. Já pensou em um pulso eletromagnético que destrói tudo que tá em nuvem?
Ah, pode acontecer em algum momento, né? A gente tem muitas teorias.
Uma tempestade solar pode fazer isso, cara. Uma tempestade solar aí, se você estudar a parte de física, cara, uma tempestade solar, teoricamente, ela pode dar um pulso eletromagnético que desativa tudo. Imagina.
Ah, e acaba com a civilização moderna, né? Se é que é moderna.
É, fica na criatividade pra de repente criar alguma música pensando nisso.
Tem que escrever umas letras aí sobre coisas diferentes também. Boa ideia. Vou marcar já aqui. Já? É. Quem sabe não sai uma letrona da hora aí.
Gente, ó, desculpa, é que eu viajo nos assuntos, né? A gente vai conversando, eu vou indo.
Não, longe. Manda bala, a gente tá aqui pra conversar. Porque
eu fui do marketing digital até o fim do mundo agora.
Verdade, mas você guia isso.
Não, mas é isso aí. Eu acho que por hoje vamos ficar por aqui. Mas, cara, bom papo, cara. Vamos vir pessoalmente pra cá, já que vocês são de perto.
Com certeza. Pra gente foi um prazer imenso estar aí conversando sobre N assuntos, desde da cultura do underground, da questão econômica.
É, falou bastante disso.
Até o fim da humanidade tecnológica, né? A gente acabou de falar. Eu já conhecia a página, fiquei muito, muito feliz a gente estar aqui hoje conversando, batendo um papo. Não é só música, é questão de ideias e...
Não, aqui é um bate-papo livre, cara. Tipo, é eu converso com todo mundo que eu conversaria num boteco, cara.
Muito legal. Então,
claro que com um pouco de responsabilidade, né?
No começo até tinha a cerveja acabou. Terminando aqui, eu vou pegar mais uma, né? E assim, a gente é músico, mas a gente, infelizmente, a gente tem que ter outras coisas para poder sobreviver. No nosso caso, amanhã, 4h10 da manhã, né? 4h10 da manhã, tem que acordar.
Assim, velho. Eu fiz uma escolha de viver só disso. Viver
muito
tudo,
legal.
Mas eu abracei outras coisas também, cara. Tipo,
tem gente,
é períodos e períodos, cara. Brasil, velho. Tipo, todo mundo aqui é músico. O problema é você viver de música, cara. Aqui é muito difícil.
É complicadíssimo. Pra você ter uma ideia, a galera que compra os instrumentos que movimentam as lojas é a galera de igreja, cara. Não é nós que é do metal, não. Nós fica enrolando pra trocar, pra comprar. Eu tenho duas guitarras velhas do começo dos anos 90. Entendeu? Galera de igreja, isso. Essa galera que movimenta a música. Não é a nossa galera. A gente não é dessa turma aí, não.
Exatamente, tá, cara.
Mas é o que movimenta a música, o mercado musical, vai vendo. É o pessoal crente, cara. Vai vendo.
É verdade. Eles que compram mais, cara.
É os crentes que compram lá, que guitarra mais cara do que carro, entendeu? Não é a gente.
Sabe que as próprias igrejas compram. As próprias igrejas compram, cara.
Todo mundo agora, o cara tem uma Sur. Nossa, pô, acabou de trazer dos Estados Unidos. Tô tocando aqui. Então, Pô, é uma discussão enorme a crise na música, mas a gente não pode perder o quê? Perder o nosso foco. Qual que é o nosso foco? São letras que nos afetam, que afetam as pessoas, a desigualdade social. A gente não pode fingir que vive no País das Maravilhas, que não tem gente desabrigada na rua, que não tem pessoas que não têm um lugar para plantar e produzir o próprio alimento, não é mesmo? Tem ainda a questão da classe política com grandes problemas, corruptos de todos os tipos. A luta da sociedade, a luta entre as classes antagônicas, os conflitos sociais estão aí. A gente não pode fechar os olhos.
Cara, né? o que eu falo mais, velho, é que eu sempre falei assim, cara, eu não gosto de político nenhum, cara, porque político nenhum vai fazer o que me agrada, entendeu? Eu sempre pensei isso daí, cara. Político nenhum, cara. Você dá poder pra um cara, ele é um homem, cara. Ele não é algo que vai beneficiar todo mundo. Um vai sair perdendo.
É, assim, a gente sempre teve um posicionamento também, mas nunca fomos pessoas assim, isentão, entendeu? Pessoas, por exemplo, eu não tô. Eu acho
não,
que.
Não, cara, eu tô falando pra você que eu escolho sempre o que talvez vá beneficiar alguma coisa. Mas muitas vezes a gente já tá enganado, cara.
Não, claro, não tô falando que você, não é você, não tô falando sobre você.
Não, eu sei. Não, é só pra me explicar também, cara, porque eu tenho muito, nesse podcast eu tenho muito posicionamento controverso, cara. Às vezes parece que eu vou pro lado, mas também eu já vou pro outro, entendeu? Mas
nós temos uma posição. Qual que é a nossa posição? A gente entende que se tem pessoas com muitas coisas é porque tem outros sem nada. Né? Então, nós não podemos viver num lugar onde alguns tenham tudo e outros não tenham nada. Todos têm que ter o acesso ao mínimo aceitável, né? Acesso à moradia, à educação, alimentação, né? Cultura, acesso à cultura que não seja cultura ordenada e pensada pelos poderosos, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente nunca perdeu isso. E até esse nosso posicionamento, muitas vezes, sempre até nos causa até estranheza de pessoas do metal. Ah, pô, vocês falam de política assim, a gente fala sobre desenvolvimento.
Cara, tudo é política, velho. É isso que o pessoal não vê. Tudo é política, velho. Se, mas por exemplo. Vou falar uma coisa, cara. Em 2014, teve uma crise ferrada. Eu tava com 25 alunos. Sabe quantos alunos ficou pra mim em particular? Zero. Eu arrumei um trampo de vendedor e fui trabalhar. Isso em 2014. Pra você ver que tudo é política, cara. Deu a crise, eu perdi emprego, meu pai perdeu emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu tombei, cara. É pra você ver, tudo é política, cara. Tudo é política.
É, isso com é certeza. E assim, não tem grandes salvadores da situação. Não tem.
Não tem.
Ídolos, mas existem pessoas que estão lá, que têm posicionamentos desprezíveis, entendeu? Existe.
Ah, sim, concordo. Concordo.
Não é verdade. Então, tem pessoas aí que a gente não pode, a gente nem vai perder o tempo falando, entendeu? Mas são pessoas desprezíveis. Pessoas que não valorizam os trabalhadores, que não valorizam a questão da luta aí pela igualdade de gênero, nada disso, entendeu? A gente é a favor dessas bandeiras, sim, da igualdade social, da igualdade de acesso das pessoas. Então, é importante se posicionar, mas a gente também não perde a questão musical, entendeu? A gente não é só a letra pra gente, a letra é importantíssima, claro. Ah, tá em inglês. Ah, é verdade. A luta dos trabalhadores, ela é internacional, ela não é só brasileira. Então, a gente não canta português. Inglês sim, pra atingir tudo. A gente espera um dia que o mundo melhore, não só o Brasil, mas que as coisas vivam de forma diferente. Mas, ó, desculpa me alongar, eu agradeço muito.
Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, cara. Esse tipo de discussão é umas coisas que, assim, eu já deixei rolar debate aqui, cara. Deixei rolar debate. Isso aí é legal falar, entendeu? Muito bom, cara.
Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o seu trabalho com essa visibilidade para as bandas underground, esse bate-papo. Então, eu aqui, Percy Moraes, Bitcoin Filter, estou muito feliz. Creio que o Alexandre vai conversar também, vai despedir de vocês. A gente agradece.
Agradecer também o Diegão, né, por ter trazido esse contato, né,
não, da LBN. Com certeza, não ia ficar de fora fazer a menção ao Diego da LBN, que é uma pessoa que nos ajuda muito, faz um trabalho muito bacana, que contribui bastante aí com os alcances que a gente pretende ter, né, então a gente agradece bastante.
Opa, agora o Alexandre, da sua final aí.
Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando, falando mais sobre a banda e fortalecendo o underground aí, que cada vez mais precisa dentro do metal, né?
Sim, eu que agradeço vocês por terem vindo aqui, ter dado esse tempo aí para a gente conversar tudo. É muito legal, eu gosto de apresentar, eu gosto desse tipo de conversa também, que a gente conversou sobre muitas coisas. Foi bem bacana, gente. E esse foi o Rock Night Live de hoje. Eu agradeço também a quem está aqui assistindo, tá? E quem vai assistir, né? Porque esse vídeo vai ficar. Quem assistiu, se inscreve aí no canal, comenta aí no vídeo aí, compartilha com todo mundo que você vai estar fazendo aqui. Você vai estar fazendo um favor pra gente, não só pra mim crescer, mas também pra esse cenário underground. Então agradeço a todos, valeu, fui.
Valeu, galera, todo mundo que curtiu, compareceu aí digitalmente. Um abraço.
Valeu.